A finalidade desse trabalho é mostrar para o público jovem, como a Elizabeth aqui, como que era antigamente as questões tão contemporâneas como ecologia, meio ambiente, reciclagem, né? Coisas, assuntos que estão tão em voga hoje. E aqui a gente tem um grupo Raio de Sol e que a gente vai perguntar para eles como eram essas coisas no passado, que acho que você também tem curiosidade de saber, não é?
Sim, com certeza. Porque eles vão indicar para a gente como era anos atrás, né? Como as coisas eram.
É, se é que tinham essas coisas, porque até, pelo que me parece, essas coisas são de agora, né? Não existia esse negócio de ecologia antigamente. Vamos fazer um teste? Gente, olha, qual foi a primeira vez que vocês ouviram essa palavra ecologia? Quando vocês eram crianças, vocês já tinham ouvido falar alguma coisa assim? Para vocês é novidade essa palavra, né? Ambiente autossustentável. Alguém já tinha ouvido falar nisso? Ninguém aprendeu isso na escola? Alguém aprendeu na escola o que é reciclagem de lixo? Vocês aprenderam isso? Então, olha, se não existia ecologia, meio ambiente, reciclagem de lixo, eu estou achando que na época de vocês, então, devia ser uma porcaria. Não era, não? Então, deixa eu ver uma coisa. Então, deixa eu especular vocês aqui, ó. Bom, na casa de vocês tinha lixo, não é? Que tipo de lixo que tinha? Tinha plástico, por exemplo? Não tinha plástico? O que que tinha no lixo? Vamos ver se alguém lembra o que que se costumava jogar no lixo. Quem quer falar?
Casca de frutas e papel. O papel a gente queimava e as frutas a gente enterrava para fazer o lixo.
Ah, enterrava para fazer o lixo. Mas pera um pouquinho, enterrava onde? Mas dentro de casa?
Na minha casa tinha quintal.
Ah, na casa tinha quintal. Todo mundo aqui tinha quintal em casa? Todo mundo tinha quintal em casa?
E que quintal?
Ah, o quintal da casa servia só para enterrar o lixo?
Não. Devia, minha mãe plantava verdura, tinha muita fruta. Minha mãe criava ganso, galinha.
Ganso, galinha, mas pelo que vocês estão falando, então, a Penha antigamente era um sertão?
Era que nem um sítio.
Mas pelo que eu sei, vocês moravam em casas ou moravam em sítio? Era casa, não era casa que vocês moravam?
O meu pai, ele fazia um buraco lá no fundo do quintal e jogava o lixo. Aquele lixo ele plantava e adubava os canteiros com aquele lixo.
E vocês não aprenderam esse negócio de ambiente sustentável, reciclagem? Vocês não aprenderam isso?
Não, na época não tinha essas coisas, não tinha. Agora, a novidade é essa, é reciclar tudo, né?
É, a novidade agora, mas naquela época não tinha isso. No entanto, vocês tinham o capricho de separar papel, queimar o papel e aquilo que era lixo, que a gente chama de orgânico, né? Lixo proveniente da comida, vocês enterravam, faziam adubo.
Naquele tempo, todo mundo tinha os quintais grandes. Era casas, mas com os quintais bem grandes.
Quer dizer que todo mundo aqui morava em quintal e nesse quintal se plantava coisas, não é isso? Agora, só uma perguntinha, ó. Você tem um quintal, deixa eu ver se eu consigo entender. Olha, vocês têm um quintal grande e vão plantar tudo. Mas acho que não dá para você plantar tudo, você viver só daquilo que tem no quintal, né? Se uma pessoa criava galinha e o outro não criava galinha, tinha alguma troca, alguma coisa assim?
Sim, trocava-se ovos, verdura, fruta, porque dava muita fruta, não era possível a família comer tudo aquilo. Então a gente dava para o vizinho, dava para os amigos.
A senhora já ouviu falar em ambiente autossustentável?
Já.
O que é o ambiente autossustentável? Pelo que eu sei, é isso que vocês faziam antigamente, não é?
É um ambiente que sustenta, auto-se sustenta. É um ambiente em que, digamos que haja plantações, então nós estamos auto-nos sustentando com aquilo que plantamos, com aquilo que colhemos, nós estamos nos sustentando.
Poxa, mas eu fiz um curso de ambiente autossustentável outro dia, eu achei que eu estava aprendendo uma coisa nova. Agora, conversando com vocês, esse negócio aqui parece que já existe há muito tempo, né?
Só o nome que é novo.
Agora, tem uma coisa que eu acredito que vocês não tinham no quintal. Peraí, porque vocês disserem que tinham no quintal, acho que já é mentira, né? Vocês não tinham vacas no quintal para ter leite, não é? Ah, agora eu vou pegar vocês. Vocês tinham que comprar leite no supermercado, não era? Não? Oh, mas onde vocês compravam leite?
Era na fazenda, que a gente tinha gente que criava as vacas no brejo, tudo. A gente ia buscar o leite lá.
Tinha vaca, a gente ia buscar leite aí.
Tinha vaca aqui perto, vocês iam buscar leite?
Na Hortolândia, sim, senhor.
Na Hortolândia tinha vaca, vocês iam buscar leite lá? Vocês não compravam leite de saquinho? Ah, não tinha saquinho nessa época, né? Não tinha saquinho.
A gente levava caneca, comprava meio litro, um quarto.
Ah, você levava caneca e comprava o litro, ou meio litro, um quarto de leite, é isso?
O leiteiro vinha trazer na porta de casa.
O leiteiro também vinha trazer. E tinha também uma vacaria muito bonita naquele morro no Cangaíba. Quando desce a avenida, tinha o rio e depois do rio tinha uma vacaria lá.
Douglas, uma vacaria. Você já ouviu falar em vacaria, Douglas? Uma vacaria. Mas explica pra nós, quem conheceu essa vacaria aqui na Penha? Levanta a mão. Todo mundo conheceu a vacaria. Ah, me diz uma coisa, como é que era uma vacaria? Eu chegava lá com a caneca, né? Eu chegava na caneca pra...
A vaca, a gente ia lá e levava uma leiteirinha e comprava o leite.
Quer dizer que vacaria era o lugar que vendia leite? Que até... Até agora eu imaginava que vacaria era apenas o nome de uma cidade lá no Rio Grande do Sul. Quer dizer que...
Existiu até há pouco tempo essa vacaria. E o dono dela ainda está vivo, que é o Milton e a Constância, um dos filhos do dono. Ainda existe. Estão os netos vivos. Ainda estão. É que era a Rosa Pavone.
Essa, na rua Rosa Pavone, então, tinha uma vacaria. Então, o pessoal da Penha, então, quando queria comprar leite, ia até a vacaria.
Eles distribuíam os litros, deixavam na janela do quarto da gente, distribuíam ali o pão, já abria a janela, já pegava o leite e o pão, já se fazia o café, tomava.
Passava na porta vendendo leite e pão.
Eu ouvi dizer que deixavam até o leite e pão na porta de casa.
Sim, deixava.
Mas ninguém roubava.
Nós, quando criança, nós íamos à vacaria buscar o leite para a família, né? Então a gente levava uma era assim de alumínio, com a asinha para segurar a tampinha, né? Enchia de leite, mas a gente levava um canequinho. Tinha crianças que a mãe botava mel naquele canequinho ou manteiga e era tirado na hora o leite quentinho, derretia e a gente bebia aquele leite. Aquele era de graça.
Elizabeth, você sabia disso, Elizabeth? Os jovens poderiam imaginar que tinha um negócio desse antigamente. Tinha uma vacaria, quer dizer que vocês plantavam, tinham frutas no quintal de casa. Tá, agora mais uma perguntinha, peraí. Arroz, feijão. Eu duvido que alguém ia plantar arroz em casa. Vocês não tinham que comprar arroz. Vocês iam no supermercado, vai? Não tinha supermercado? Oh, Douglas, não tinha supermercado? Peraí, você... Vocês compravam arroz aonde?
Na venda.
Na venda.
Na venda. Na venda com o quê?
Caderneta ainda.
Na venda com caderneta.
Caderneta.
Bom, explica, quem que poderia explicar pra gente o que é uma venda? O que é esse negócio de venda?
Era empório de secos e molhados e vendia-se de tudo. Arroz, feijão... macarrão, tudo que a gente não podia fazer em casa. O que fizesse em casa, como minha avó era italiana, adorava fazer massa, nós comprávamos massa.
Então vocês faziam as compras na venda, né? Então, deixa eu ver se eu entendo. Ó, naquela época não tinha supermercado, vocês iam na venda com caderneta. Daqui a pouco eu vou ver o que é esse negócio de caderneta, mas só queria entender uma coisinha. Ó. Vocês entravam na venda, né? Aí vocês chegavam lá na venda... Pegava então, como tem lá no supermercado, aquele saquinho de arroz, feijão. Não? Não? Como é que era isso aí?
Pesava com saco de papel, com a concha e saco de papel.
Saco de papel, quer dizer, não tinha saco de plástico?
Não tinha.
O
arroz estava num saco de estopa, o arroz, o feijão, a batata, tudo estava no o arroz, feijão, a batata, tudo num saco grande. Aí media, pesava na balança, você levava 1 quilo, 2 quilos, 3 quilos, quantos quilos quiser.
Isso num saco de papel?
Num saco de papel.
Quer dizer...
Tem um detalhe, não tinha cheque, então era tudo marcado na caderneta.
É, daqui a pouco eu vou perguntar esse negócio de caderneta. Por enquanto eu tô indignado, viu, Douglas? Eu tô indignado que o pessoal não ia no supermercado, rapaz. Eles iam na venda e traziam o negócio num saco de papel. Bom...
Tinha feira, então na feira a gente comprava o arroz e o feijão.
O que vocês faziam com esse saco de papel depois que acabava o arroz e o feijão? O que vocês faziam?
Queimava ele.
Já viu vender uma casa na caderneta? Vender açougue. O açougue vendeu a casa na caderneta.
Daqui a pouco a gente vai ver esse negócio de caderneta, o que é, porque ela contou que uma casa foi vendida na caderneta. Mas agora com relação a essa coisa da caderneta, então olha que interessante, eu imaginando que meio ambiente, ecologia fosse uma coisa nova, estou vendo que vocês aqui antigamente já iam numa venda com uma sacola, não tinha sacolinha de plástico, nem precisava da sacolinha de plástico para lixeira, porque o lixo era orgânico, vocês enterravam no quintal, não é isso? Né? Agora vamos nesse negócio de caderneta. Vocês compravam e iam na venda de caderneta. A caderneta era assim, o que eu imagino, uma caderneta é igual um cartão de crédito, você dava para ele, ele anotava?
Marcava, era um caderninho que eles marcavam o que a gente comprava.
Era um caderninho que marcava que comprava. Bom, e como é que vocês pagavam isso? Como é que era o pagamento disso?
Não, eu queria dizer...
Semana, por mês...
Eu vou até deturbar um pouco. Até os bancos, quando começaram, era uma caderneta, que a gente levava a caderneta e eles marcavam na caderneta. Os próprios bancos eram cadernetas.
O próprio banco usava uma caderneta para anotar o depósito, né? Agora, esse negócio de caderneta, de fazer compra, né? Vocês pegavam uma caderneta, iam na venda, pediam o arroz, o feijão, ele anotava na caderneta. Quando que se pagava isso?
Depende, tinha gente que pagava por semana, 15 dias, um mês. E a meninada levava a caderneta, pegava em casa a caderneta, sabia a gaveta que estava guardada, chegava na venda e comprava bala, comprava doce, sabe aqueles docinhos, docinho de abóbora, balas, as balinhas, todas também com uma concha. A gente comprava as balinhas e não falava nada em casa. Quando chegava no fim do mês, que era o dia do pagamento, o pai ia ver a conta estava alta e olhar, era bala, 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 doce, doce.
Quer dizer que ele vendia até bala, doce com a caderneta?
Vendia tamanco, vendia cesta, vendia uma porção de coisas. E bacalhau assim na porta, que era, hoje é tão caro, naquela época era baratíssimo.
Bom, pelo que eu entendi então, olha, ele anotava tudo na caderneta. Depois eu acredito então que ele pegava essa caderneta, mandava lá para o banco para vocês receberem uma fatura. Não é assim? Ele não pegava essa caderneta, vocês não recebiam uma fatura para pagar? Não? Então, espera um pouquinho, então me explica como é que esse negócio, anota na caderneta, como é que vocês pagavam isso?
No dia do pagamento do meu pai, ele trabalhava no Matarazzo, dia 13 ele recebia, ele chegava com o pagamento e ia na venda pagar a conta do mês.
Com o dinheiro?
Com o dinheiro.
Oh, mas Douglas, você viu esse negócio aí? O sujeito anotava na caderneta, ia lá na venda e pagava a dívida que estava anotada na caderneta.
E as pessoas não ficavam devendo, chegava aquele dia, era sagrado. Para pagar as cadenetas.
Agora, eu gostaria só que vocês me explicassem uma coisa. Vamos imaginar que ainda hoje existisse venda. E eu precisava fazer minha compra e não conheço ninguém da venda. Como é que eu fazia? O que eu tinha que fazer para ter direito a receber uma caderneta? Como é que era isso?
Se você conhecesse, por exemplo, você conhecia o homem da venda. Aí você levava, a tia falava, essa é minha tia. E ele te dava a caderneta. E confiando em você, ele dava a caderneta para o outro.
Sem nenhuma garantia?
Sem nada, não tinha.
Mas qual era a garantia que esse homem tinha de dar uma caderneta para me fazer compra?
Não tinha ladrão.
A honestidade das pessoas.
Bom, mas eu acredito que de vez em quando ele levava algum calotinho, não é? Não era também todo mundo.
levava calote, sim.
Mas não era por causa desse calote. Mas não era por causa desse calote que ele ia deixar de atender a freguesia, não é isso?
Era um fio do bigode. Era um fio do bigode que valia para eles. Tá?
O fio do bigode era garantia. Agora, quer dizer que num tal dia, dependendo do dia que a pessoa tinha disponível, né? Pelo que eu ouvi dizer, dia de pagamento, a pessoa pegava o dinheiro e até a venda pagava a conta dele na caderneta, é isso? E para fazer uma nova compra. E fazer uma nova compra que seria anotar na caderneta. Agora, uma perguntinha, é só para mim poder entender isso aí, tá? Porque as coisas mudaram tanto, vou procurar entender para o pessoal jovem poder entender como funciona. Depois de um mês que eu fosse pagar isso, não tinha um jurinho para você cobrar?
Não tinha, porque aquele tempo também não tinha infração, né?
Eu não tinha jurinho. Agora, se eu demorasse para pagar, vamos imaginar que eu não tivesse dinheiro. Aconteceu alguma coisa, meu filho ficou doente, tive que levar para o hospital, estou sem dinheiro aquele mês. Aí vou ter que chegar para o homem da venda e dizer, olha, dá para você esperar uns 15 dias aí para me poder pagar? Ele esperava?
Esperava.
Mas aí ele tinha que cobrar juro, porque é 15 dias, né?
Não cobrava juro.
Não cobrava juro? Mas esse comerciante era burro, então? Esse comerciante era... Ele deixava para 15 dias depois...
Não tinha inflação.
Ah, não tinha. Mas não é questão de inflação. É o juro, porque a pessoa não tem o dinheiro para pagar. Não é assim que se faz hoje? Mesmo que não tenha inflação, se eu não tenho dinheiro para pagar.
Naquele tempo não era.
Quer dizer, então, que naquele tempo existia uma caderneta que bastava a minha palavra para conquistar, é isso? Que eu pagava uma vez por mês, sem juro. Ninguém também ligava para minha casa para oferecer caderneta nova?
Não tinha telefone.
Não existia concorrente de caderneta?
Não tinha. Se acabava aquela, o dono do mercadinho dava outra caderneta.
Além da venda, onde mais se usava caderneta? Era só para ir na venda ou tinha mais alguma coisa?
Tinha quitanda também.
Quitanda.
Agora... Lourdinha, por favor, vem aqui um pouquinho. Me explica essa história. A hora que eu fui até ali, você falou que não sei quem vendeu, parece que uma casa pela caderneta. Vem contar essa história aqui para nós.
A dona Adilina, eu tô rouca, a dona Adilina do açougue vendeu para dona Ana a casa na caderneta. Sem juros, sem nada. Chegava no fim do mês, a dona Ana ia pagar. Eu pagava. Ela estava lá. Chegou no fim do... Acabou a casa.
Ela vendeu uma casa na caderneta.
Da Julieta.
Essa casa ainda existe?
Existe aquela... Pegado o restaurante japonês.
Ah, aquela casa pegada no restaurante japonês. Depois a gente faz uma foto dela. Vou mostrar então no São Paulo Restaurada. Uma casa que foi comprada na caderneta.
Não, no Rubens, aquelas duas. Aquela e a outra foram vendidas na caderneta. Até hoje eles falam isso.
Puxa, bem que poderia existir essa caderneta, né? Que a gente pudesse fotografar essa caderneta.
Vendiam na porta para nós roupas e outras utilidades, tudo marcado num cartão. Marcava tudo no cartão e ele vinha uma vez por mês receber.
Quanto à caderneta, quanto aos pagamentos, era interessante. Se você chegasse naquele dia, eu não tenho dinheiro, houve um problema, eu não posso pagar. Então ele cerrava a conta e começava a pagar de novo, começava a comprar de novo. Aí depois de uns dias você pagava aquela conta que foi encerrada e já começava de novo.
Assim, então você fala pro Rubi, você vê, fica todo contente.
Olha, mais uma coisa que a gente descobriu, né? A caderneta comprava arroz, feijão, na mercearia, no açougue, na quitanda, até uma casa foi vendida com a caderneta. Tudo baseado na palavra da pessoa, né? O respeito à palavra da pessoa.
Vou
Você vê aquela casa, as duas é dele. Não é aquele sobrado e a baixinha que dá lá no fundo, é dele. Era da dona Adelina, vendendo a caderneta.
Bom, outro dia lá no Memorial Penha de França, olha, deixa eu contar essa historinha para vocês, olha. Essa historinha verídica aconteceu. Um dia, um rapaz foi lá no Memorial Penha de França, ele perguntou assim para mim, vocês não vão dar risada, coitado, é uma pessoa ingênua, um jovem, não sabe, ele perguntou assim para mim, puxa, mas o que é que o pessoal tinha de lazer aqui nessa Penha antes de existir o shopping? Você acredita que ele perguntou o que se fazia na Penha antes de existir o shopping? Porque, puxa, mas coitado do pessoal da Penha, que lazer que eles tinham aqui. Aí eu pergunto para vocês, o que vocês faziam da vida na criança, quando criança? Se não tinha o shopping, vamos ver o que tinha?
Tinha parquinho, tinha circo, a gente ia no cinema.
Ia no cinema, no circo, tinha tudo isso na Penha?
Tudo na Penha, então.
Passeio na Penha de França, que a gente passeava na Penha de França.
Bom, passear na Avenida Penha de França. Se eu convidar meu amigo Douglas para a gente passear lá agora na Avenida Penha de França, eu acho que ele não vai gostar porque não tem nem espaço para andar de tanto marreteiro. Ela disse que passeava na Avenida Penha de França. Eu vou levar meu amigo Douglas lá. Como é que era passear nessa Avenida Penha de França nessa época?
Passava no Largo do Rosário. Os moços de um lado, as moças do outro. Na Rua das Grades, lá em cima do Largo do Rosário, a gente passava, aquele vai e vem. Antigamente era isso.
Mas as barraquinhas dos marreteiros não atrapalhavam vocês?
Não tinha barraquinha. Mas...
Tinha quatro cinemas. Nós tínhamos quatro cinemas aqui. Ótimos, quatro
cinemas aqui. E não tinha barraquinha para atrapalhar. Bom, quando vocês passeavam ali pela Avenida Penha de França, qual era a paisagem? O que vocês tinham para ver de interessante?
Na Penha de França? Bem, os moços ficavam nas calçadas e as moças passavam no centro. Então a gente tirava a linha. Sabe o que é tirar a linha? Tirar a linha, olhava para eles, olhava para elas, né? Era paquerar, hoje em dia fala, né? Nós íamos tirar a linha. Se desse certo, então o moço vinha, pegava a moça pela mão e levava para passear. Levava nas grades.
Nas grades? Onde ficavam essas grades?
Lá em cima do Largo do Rosário, em frente à biblioteca. Então ali a gente ficava parada, batendo.
Aquele casarão que era do Conde Prats.
Não, no Largo do Rosário não tem as grades, sim.
O muro junto do muro de arrimo ali.
A gente chamava as grades. Então a gente, valinha, pegava o rapaz, ia lá para as grades, bater papo lá, conversar, ver se entabulava um namoro.
Agora,
A gente ia na reza, depois ia tirar a linha.
Tirava a linha, depois a reza também. Aí, Elizabeth, você conhecia essa gíria, tirar a linha? Você já tirou linha?
Na verdade, tinha o Atos da Penha. Você lembra, não lembra? Não tirei a fotografia. O Atos da Penha? O Astro.
Ah, o Astro da Penha.
Então, a gente ia dançar lá. Como era gostoso aqueles bailinhos lá.
Tinha bailinho? Tem muita bailinho na Penha?
Na própria casa da gente, quer dizer, final de semana, sábado e domingo, nós fazíamos baile em casa. Então vinham todos os meninos, as mães botavam as cadeiras tudo em volta na sala e ficava ali de prontidão, olhando, né? E a gente dançando lá no meio. Na semana seguinte ia na casa de outro e assim, no Ateneu Rui Barbosa. Nossa, nós dançávamos.
Eu vi uma fotografia antiga da Penha, quando vocês passeavam lá pela Avenida Penha de França. Eu vi uma fotografia antiga que aparece um chafariz. É isso mesmo? Já existia um chafariz na Praça 8 de Setembro? Quem se lembra do chafariz aí?
Eu lembro do chafariz.
Devia ser um lugar gostoso para namorar?
Para namorar, nunca namorei.
Só tirava a linha.
Tirava a linha na frente do chafariz.
Existia também um programa que vinha assim de dois em dois meses ou três, chamava-se Ronda dos Bairros. Era da Rádio Nacional. O animador era o Nelson de Oliveira e quem fazia a locução comercial é o poderoso Silvio Santos hoje.
Era o Silvio Santos vinha na Penha, então?
Eu não lembro. E o Silvio
Santos era comercial. Foi quando ele começou a trabalhar. No caminhão, né? Que ele fazia, não sei. Era no caminhão que o Silvio Santos vinha, cada bairro, cada vez num bairro. É.
Quer dizer que então que de lazer vocês tinham o Tiralinha, é, os vários cinemas, tinham um chafariz. Então tinha bastante coisa para fazer. Quem é que lembra aqui na Penha do Rio Tietê? Alguém aqui passeou de barco no Rio Tietê? Passeou de barco no... Olha, vamos contar então para o pessoal jovem. Como que era um passeio de barco no Rio Tietê?
Era aqueles barcos, antigamente tinha o barqueiro que levava.
E a gente subia num barquinho desse e ia até onde?
Ah, a gente, dependendo do lugar que a gente pegava ele, né?
Pegava ele no esportivo.
Era do esportivo da Penha até a Nitroquímica, o passeio. Até São Miguel, na Nitroquímica.
Até o Parque Novo Mundo também, chegava de barquinho. Alguém passeou até o Parque Novo Mundo? Agora deixa eu fazer mais uma perguntinha. Na época de vocês, quando vocês entravam... Desculpe, no... Conta pra gente essa historinha.
Então, quando eu era garota, acho que dos 14, 15 anos, 16 por aí, né? Eu passeava, eu ia no Esportivo da Penha, aquele tempo era coxo que tinha, não era piscina, né? Era coxo, né? Aí eu nadava um pouco ali tudo, depois ia passear de barco, ia até o Corinthians e voltava de barco, que o rio não era poluído. Então, e lá a gente, durante o dia, passeava e distraía lá.
Dava para tirar linha lá no esportivo também?
Dava.
Grande exemplo do tiralinha.
Hortulânea Paulista, lá embaixo era Hortulânea. Nós íamos tudo passear. Tinha camélia, tinha tudo. E nas ilhas do clube eu ia namorar.
Agora...
esportivo também, às 6 horas da tarde tinha baile, das 6 às 8, bailinho lá. A gente...
Mas eu, mulherada, que gostava de dançar, hein?
Ninguém fala da Missa do Galo. Existia a Missa do Galo. Vocês lembram disso? A turma tudo se arrumava, as mães, que as mães levavam a gente, porque era meia-noite a missa. Então, duas, três, quatro mães pegavam a gente e aquela turma de mocidade, tudo para essa igreja aqui da Penha, para assistirmos à Missa do Galo.
E era meia-noite?
Era meia-noite que começava.
Tiralinha também ou não?
Claro, escondido das mães, né?
Outra coisa, a gente passeava na rua Padre João, aí já era com os namorados. Subia de mão dada, descia. Ali na Padre João, ia até lá em cima, voltava.
Mas, namorar na rua Padre João. Olha, eu não teria coragem de ir na Padre... Você teria coragem de ir na Padre João namorar? Hoje não dá. Mas era tranquilo namorar na rua Padre João?
Naquele tempo você ia até atrás do cemitério que você ia namorar.
Quer dizer que tirava a linha na Praça 8 de Setembro e ia namorar atrás do cemitério da Penha. Grandes tempos, hein?
Você conhece o Ticuatira ali embaixo, onde fizeram o jardim ali? Ali, quando eu era pequena, eu ia com meu irmão, ele me deixava lá na pedra, ali era só lagoa, eles mergulhavam das pedras lá, era tudo lagoa, uma água limpa, limpa. Onde tem a pracinha ali?
A casa da minha sogra, essa pedra é lagoa, o meu marido nadava nessa lagoa.
Meu irmão, que era mais velho, levava a gente e aí sentava nós na pedra, olha o perigo, e ele ia nadar naquelas lagoas lá.
Olha, mas eu tenho dó de vocês hoje, quando vê a molecada dos dias de hoje, indo para o lazer dentro de um shopping, né? Dentro de um ambiente fechado.
Eu tenho dó dessa molecada que vai... Nós, quando éramos crianças, por exemplo, a gente ia na missa no Colégio São Vicente, toda meninada, e a gente ganhava no colégio um cartãozinho cada missa, né? A gente ganhava. Quando tinha dois cartões, a gente tinha direito a uma matinê, não era matinê, era de manhã. Era uma sessão, a gente ia no Cine São Geraldo assistir um filme, sessão Zigue-Zague.
Como é que é a sessão Zigue-Zague?
Era senhora passava filmes de seriado, Flash Gordon, As Minas do Rei Salomão.
Mas era o filme completo, assim, seriado, era capítulo?
Não, era por capítulo, por capítulo. E a gente ia brincar também na chácara dos padres, nós íamos brincar lá. Era muito bom o tempo de criança.
Pelo visto, então, pelo que vocês estão falando, essa colina aqui, então, era um lugar maravilhoso de se viver, é isso?
Foi muito bom.
Quer dizer que hoje aqui a gente está aprendendo algumas coisas interessantes, né? Primeiro que a nossa colina já foi um lugar maravilhoso, né? Com bastante lazer. E a gente está aprendendo aqui também que esse negócio aí de ambiente autossustentável não é nenhuma novidade. A gente está aprendendo aqui que também um respeito à natureza, à ecologia, também não é nenhuma novidade, pelo visto. Agora estão dizendo aí que querem proibir as sacolinhas no supermercado, mas parece que para vocês isso também não tem nenhum problema, né? Vocês sempre foram na venda, com uma sacola na mão, para comprar produtos num saquinho de papel, não é assim? Então, me parece que vocês têm muita coisa para ensinar, né, para as pessoas de hoje que estão preocupadas com o meio ambiente. Agora veja só, depois da geração de vocês, poluíram, sujaram e está tudo contra o próprio homem, não é assim? Agora eu lembro de uma historinha que eu não lembro quem contou aqui, que eu gostaria que contasse aqui para a gente agora. Tinha vacas, um bando de vacas que passava pela rua Betari. Quem é que me contou essa história? Ah, conta essa história para nós, conta essa história para nós.
Então, passava, acho que era uma vez por semana, passava boiada. Então vinham os bois, né? E os cavaleiros tomando conta, levar os bois para entrar no trem, naquela estação que era Conde Frontin, né? Na estação. Então ia passando na rua Betari e a turma de casa, meu pai, as mães, todo mundo ia com a latinha e uma pá atrás e pegando o cocô. Pegando para estercar, fazer esterco, né? E era uma delícia a gente ir atrás rindo, brincando. Era muito bom aquele tempo. Aquele cheirinho de vaca. Aquele cheirinho de interior. Era muito bom.
Quer dizer que nem vocês não deixavam nem a rua ficar suja, é isso?
Não deixavam. Aquilo não era sujeira. Era esterco, né? Que serve, era orgânico, né? Então ali servia para as plantas, para o jardim. Flores, tínhamos muitas flores no jardim. Toda casa tinha vaso com flores naturais. Não essas flores de plástico. Eram flores naturais, nós usávamos.
Qual a intenção? Eu fico perguntando assim, qual a intenção de uma pessoa de florir uma casa? Para que você deixa a casa mais florida? A minha pergunta não é nenhuma pergunta boba, veja. A casa está lá, você mora dentro da casa, as flores estão do lado de fora da casa. Então, para que você planta flores na frente da sua casa?
Em primeiro lugar, para embelezar, né?
A minha mãe tinha uma casa que... Eu tinha uma irmã que fazia jardim, que era uma fada. Tudo que ela plantava, floria, que dava gosto.
Quer dizer que vocês plantavam flores para a casa ficar bonita? É isso?
Os vasos com flores dentro de casa, ele melhorava o ar até, né? A flor melhora o ar, porque a flor respira o gás carbônico, não é isso?
Quer dizer que ao invés de vocês, para deixar a casa mais bonita, vocês fazerem decoração com vidro Ray-Ban, pedra, vidro escuro, lambri de alumínio, nada disso, vocês plantavam flores, é isso?
Flores, muitas flores.
Então a rua devia ser bonita, hein? Passar por uma rua assim que vê bastante, todas as casas com flores na frente devia ser uma coisa muito bonita. Aliás, lá na rua Betari, depois a nossa filmagem pode fazer, né? Alguns jardins ainda bonitos, né? Dessa época, de algumas pessoas que ainda preservam. Eu quero saber de escola. Quem levanta a mão aqui, quem estudou no São Vicente? Vamos ver qual foi a escola que mais influenciou a vida de vocês. O Santos Dumont, levanta a mão. Santos Dumont. O Ateneu, tem alguém do Ateneu? Barão de Ramalho. Barão de Ramalho. Qual outra escola? Estou esquecendo. O Liceu já não é mais. É um pouco. Santo Afonso. Santo Afonso, mais algum que eu estou esquecendo? O Estadual da Penha, quem estudou no Estadual da Penha? Os filhos, só os... O Estadual da Penha é uma escola mais... É, o São José da Vila Matilde, alguém? Também no Santos Dumont. Quem estudou no Santos Dumont? Lembra do balão do bonde? Quem que já andou de bonde aqui? Alguém tem alguma história interessante para contar sobre um passeio de bonde? Vamos fazer uma coisa. Agora não vale dizer que no bonde vocês também tiravam a linha, porque isso aqui já... Eu sei que vocês tiravam linha em tudo que era lugar. Mas lá no bonde, alguém tem alguma história interessante no bonde?
O bonde até nem é muito antiga. O meu filho, que se estivesse vivo estaria com 57 anos, quando ele tinha 2 anos e meio, ele queria porque queria andar de bonde. Nunca tinha andado, queria porque queria. Aí nós pegamos o bonde da Antônio de Barros até a Rua Goiaúna. Pouquinho, né? Quando desceu na Rua Goiaúna, detestei isso aqui, mãe.
Lava também, né? Ficava tudo no...
Era nada de pico, o bonde estava cheio.
Ah, porque o bonde estava cheio, que ele odiou.
29, todo dia para trabalhar. Eu trabalhava na Tuiuti, numa fábrica de bolsas, na Sarte. Eu tinha 14 anos, eu pegava o Penha 29 para lá e para cá, o bonde.
Todo dia era sua rotina?
Todos os dias.
O Aberto.
Eu vinha a pé até a Penha, morava para baixo da Sabesp ali. Hoje é Sabesp. E aí eu trabalhava na Tuiuti, eu vinha a pé até a Penha, e da Penha eu pegava o Penha 29 até a Tuiuti e voltava. Eu tinha 14 anos.
Mas você ainda...
Um bonde, que ele era fechado, era chamado de camarão,
né?
E tinha o aberto.
Era aberto.
Era o aberto, que o condutor...
Quando chovia...
O condutor, ele ia batendo, assim, e cobrava de um lado. É. E tinha que... Já sempre houve essa mocidade levada. Quando ele passava para cobrar do outro lado, vocês lembram disso? A rapaziada mudava pro lado de cá, onde ele... Mas essas coisas que a gente lembra e dá muita risada. Mocidade sempre aprontou.
Sempre aprontou.
Eu andava de bonde para pagar a passagem para minha professora. É porque eu tinha orgulho de pagar para ela. R$200.
R$200.
Era dura também. Um bondinho atrás do bonde que pagava um tostão. Era R$200 o bonde e o cara dura era um tostão.
Por que que esse bonde chamava cara dura? Alguém sabe qual é a história do bonde? Eu já ouvi falar desse bonde que custava mais barato e chamava a cara dura. Mas por que que chamava a cara dura? Alguém sabe? Alguém sabe por que chama a cara dura? Não? Então agora essa é eu que vou contar para vocês, tá bom? Esse bonde chamava a cara dura porque eram para pessoas mais simples, né, que precisavam de uma passagem mais econômica. Mas tinham aquelas pessoas que tinham muito dinheiro e fazia questão de pegar o cara dura só para pagar mais barato. Então ele tinha que fazer uma cara dura, quer dizer... Entrar no bonde popular só para pagar mais barato, para poder economizar uns tostões. Por isso que ele chamava a cara dura, porque o sujeito teve a cara dura de entrar no bonde popular, mesmo ele tendo mais dinheiro.
Eu tenho uma história de bonde. Quando eu tinha mais ou menos 14 anos, 13, 14 anos, meu pai me proibia e dançar no carnaval, né? Eu queria muito, mas não deixava. Então, nós nos reunimos, um grupinho, eu não me lembro se a Lurdinha estava junto. Então, nós nos vestimos com calça Saint-Tropez vermelha, uma blusinha, um chapéu, um laço na cabeça e fomos para a praça, né? Ali onde tinha o balão do bonde. Pegamos o bonde e quando o bonde começou a descer a Rua Guaiaúna, ali descer, né? Aí nós saímos dos bancos e fomos... No pedal, segurando ali, cantando. Olha, se meu pai soubesse disso, ele já morreu. Está ouvindo de lá de cima.
Deixa eu perguntar agora uma coisa para o grupo Raio de Sol. Quem entre vocês se conhecia de meninas? Assim, como você falou da Lurdinha, né? Quem, assim, entre vocês, alguém teve esse momento de jovem juntos? Ou só se conheceram aqui? Ah, então chega aqui, eu quero conversar, vem aqui um pouquinho, Lurdinha, eu quero conversar, Aqui, ó. Aqui, Ludinho, olha. Ó. Vamos. Vocês eram jovens, né? E já eram amiguinhas, não é? Agora, então, deixa eu fazer uma... Vamos fazer uma brincadeira aqui. Em primeiro lugar, eu quero saber quem das três era a mais levada?
Ela.
Eu. A Ludinha.
Bom. Quem...
Ela foi sempre mais avançada do que a época que a gente vivia. Ela foi sempre mais avançada.
O que, que era ser uma pessoa mais avançada?
Mais extrovertida, mais brincalhona. Mais... A gente era muito recatada, muito coisa assim. Ela já era toda, toda.
Agora um segredinho, ó. Segredinho. Quem das três mais tirava a linha aqui?
Deve ter sido ela.
Mais namoradeira, eu. Tudo eu, tudo eu.
Era mais namoradeira?
Mais namoradeira.
Mas nós brincávamos muito na calçada, nós brincávamos na rua, nós brincávamos de pular corda, de tudo, né, Lurdinha? De casinha.
Vocês brincavam na rua? Mas esses lotação aí que corre, que nem os doidos.
Não tinha, era rua, não tinha nada, já não era falta.
Vocês são loucas de brincar no meio da rua com lotação que passa 80 por hora ali na Rua Betária? Vocês são doidas? Como é que é isso?
Naquele tempo não passava, né? O máximo era a bicicleta. E era de terra a rua, né? E nós brincávamos na calçada. As calçadas eram largas, né, Lurdinha? A gente punha os brinquedos ali, boneca, tudo, a gente brincava.
Era funda a valeta. Nós ficávamos dentro da valeta e brincava aqui.
Quer dizer que vocês são do tempo de quê? Lugar de criança na rua, é isso? Agora, vocês tinham quintal e ainda tinham rua para brincar. É brincadeira. Boa, agora, pera um pouquinho, agora tem uma fofoca boa aqui, hein?
Ela estudava na classe, tinha já os, era classe mista, não era? Então, quando os professores davam um trabalho... Não, no São Vicente que ela estudava. Ah, no Santos Dumont, pensei que era no São Vicente. E eu soube, né, porque eu, do tempo, ela era, foi vizinha do meu falecido marido, né? Então, depois eu perguntei, ela confirmou. Ela pagava os meninos, ela não fazia trabalho. Então, todos os meninos queriam fazer trabalho para ela.
Como é que eles pagavam?
Não, você vai no cinema comigo, vou, a gente faz o trabalho. Trazia o trabalho e ia no cinema.
Você ia no cinema com ele em troca dele fazer o trabalho.
Bom, uma vez eu fiquei de castigo, porque eu estava assim, o menino estava lá em cima do telhado, Austin. A professora me viu e pôs de castigo.
Já estava marcando com ela, então.
Ah, já estava marcando o encontro.
Você pagava o cinema e você pagava com beijo também, moleque, né?
Eu não pagava cinema, não. Pagava com beijo. Beijo eu pagava. Cinema, não.
O escurinho do cinema.
Olha, eu sempre fui levada.
Nossa, tá na hora.
4 horas.
Falta cinco minutos.
Viu? Eu sempre fui levada. Sou levada.
Foi sempre levada.
Sempre fui levada, sou levada. Depois eu fiquei doente, eu não fiquei mais. Mas eu era demais, demais.
Gente, olha, pensar que ser levadas era uma menina que comprava trabalho com um beijo. Nos dias de hoje, ser uma pessoa levada, quer dizer... Ela era um anjo e não sabia, não é? A gente vai encerrar a nossa gravação. Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer dar um depoimento de uma coisa interessante?
Eu gostaria de falar assim. Aqui na Penha, nós estamos precisando de uma unidade básica de saúde. Porque o posto de saúde é especialidade agora. Então, está faltando clínico, pediatria e ginecologia. Temos uma casa na Praça Micaela Vieira que está às moscas. Antes foi alistamento militar, foi alistamento para TRE, né? E está lá jogado. Por que a prefeitura não nos cede aquela casa, faz uma reforma, olha isso aí com você, faz uma reforma e organiza lá uma UBS para a gente.
Independente, também tem uma questão de valorizar um patrimônio que é bonito, agora ele está feio, mas é um prédio bonito, foi um dos primeiros prédios com aqui esse estilo de coluna moderno aqui da Penha, e que precisa ser também, tem a questão também dele que precisa ser restaurado e valorizado. Uma coisa que vocês ensinaram muito para a gente na geração de vocês, que é não ficar jogando coisas fora, né? Tudo pode ser restaurado, tudo pode ser reaproveitado. Aqui faltou tempo para a gente comentar, mas eu tenho certeza quantas roupas vocês não restauraram, não é? Quantas saias, calçados, não é? Antes de você comprar um sapato novo, o sapato ia duas, três vezes ao sapateiro, não era? Não é? Uau, só para a gente ter uma ideia, quantos sapateiros tinham na Penha? Era um monte, não era?
Sapateiro, bastante.
O que mais tinha aqui na Penha era sapateiro, porque se arrumava muito sapato, não é? Então, é mais uma lição que vocês estão dando para o pessoal hoje, a questão do reaproveitamento do material, porque é uma forma de valorizar um patrimônio. Porque patrimônio, viu gente, patrimônio não é só uma casa, um edifício, não. Patrimônio, a nossa roupa é um patrimônio, nosso calçado é um patrimônio, nosso óculos é um patrimônio, tudo isso faz parte do nosso patrimônio e não pode virar lixo. É, toda vez que a gente joga fora algo importante, valioso, a gente está perdendo patrimônio. Aí tem que comprar outra coisa, desvalorizou o patrimônio antigo, vai ter que comprar um novo. Né? Gostou, Douglas? Aqui tem um conteúdo fora de série, né? Legal. A gente pretende. Eu vou pedir para o Douglas, eu tenho certeza.